Toda profissão depende de informação, mas algumas dependem mais do que as outras. Um cirurgião, por exemplo, precisa conhecer os novos métodos e equipamentos na sua área, mas a maneira como ele vai operar alguém se mantém mais ou menos a mesma. A informação é importante, mas não é o eixo ao redor do qual a profissão dele gira. Existem profissões onde, pelo contrário, o principal capital é a informação. O jornalismo, por exemplo, você vive para buscar, contextualizar e reportar informações. Não é a única atividade que segue essa regra. Os investidores também precisam consumir vorazmente informações para tomar decisões sobre o que fazer com aquela ação. Vender porque a perspectiva é uma merda ou comprar mais já que o futuro tende a ser brilhante. Quer outra? Vigaristas, estelionatários e bandidos. Quem dá golpe, assalta ou sequestra, precisa de informação confiável e fresca para saber destrinchar a melhor estratégia. Que horas o sujeito sai de casa? Quando é a troca de turno da segurança daquele banco? Algum dos funcionários do financeiro está insatisfeito com o trabalho? Qual dos porteiros melhor cai no flat de uma falsária para liberar informações? Eu não sei vocês, mas toda história de vigarista me fascina, principalmente porque o sujeito, na imensa maioria das vezes, é como eu ou você. A única diferença, além, claro, de aplicar a tua inteligência à arte do golpe, é uma monstruosa cara de pau. É o sujeito que se coloca em situações onde ele não pertence, sem medo de ser pego, por saber que se alguma coisa não for conforme o plano, é fácil ele inventar uma historinha para livrar sua própria barra. Vigarista mente como se respirasse. Uma mais, uma menos não vai fazer muita diferença, principalmente se for para chegar na meta imposta. Certamente você conhece vigaristas na vida real, ainda que não saiba que o sujeito é vigarista. Quem aplica golpes se destaca pela capacidade de voar sem chamar muita atenção. E é por isso que a gente tem poucos exemplos de como os vigaristas talentosos trabalham. A maioria prefere levar ao túmulo os seus próprios métodos e regras. Os exemplos são poucos, mas o que a gente tem são fascinantes. É gente como Frank Abagnale, o sujeito na qual o filme Prenda-me se for capaz do Spielberg foi inspirado. O Frank era um moleque interessado pela arte dos golpes, que era contido pelo ímpeto pedagógico da própria família. Quando a sua família se desestruturou, ele teve o espaço necessário para desenvolver um talento assombroso de forjar diferentes profissões. Na tentativa de descontar uns cheques forjados que ele mesmo criava, o Frank notou que aparecer na agência bancária como uma profissão respeitada pela sociedade para abrir uma nova conta lhe daria uma menor probabilidade de ser pego. Ao se passar por um estudante interessado no setor aéreo, o Frank conseguiu informações suficientes para ligar para Pan Am, uma das maiores companhias aéreas da década de 60, e se identificar como um piloto que tinha perdido seu uniforme. A Pan Am caiu no conto e enviou um uniforme completo, o que permitiu que ele voasse mais de 1,6 milhão de quilômetros pelo mundo e se hospedasse em hotéis de luxo. Luxo de graça. Além de piloto, o vigarista fingiu ser pediatra, professor e promotor. Além dessa enorme cara de pau, o Frank Abagnale tinha regras e métodos. As regras diminuíam a probabilidade de ser pego. Quando ele era, entre aspas, piloto da Pan Am, por exemplo, ele só viajava nos voos dos concorrentes, se aproveitando de uma gentileza entre colegas do setor. Assim, era mais difícil que um piloto real oficial ou que uma aeromoça da Pan Am o questionassem sobre a sua identidade. O método era, na sua maioria, baseado na capacidade de extrair a maior quantidade possível de informações sobre aquela área ou empresa de alguns funcionários desavisados. As informações podem ser tanto como, por exemplo, os pilotos entram em contato com a central, como a maneira como eles falam entre si, quais são os jargões, os termos. Para forjar uma identidade crível aos olhos do mundo, é preciso o mínimo de formação de personagem. É um pouco à toa. Quem aplica um golpe utilizando uma identidade que não é sua, seja ela inventada ou roubada de alguém real, precisa acreditar, nem que seja por alguns minutos, que realmente ocupa aquele espaço. O sucesso profissional do Frank Abagnale como vigarista, e aqui eu tô falando da vida original, já que com o sucesso do filme ele virou consultor e escritor, foi atingido numa era em que a informação ainda era mais restrita. Você pode alegar que eram tempos mais ingênuos, mas eu vou ficar na dúvida se o argumento é válido ou simplesmente mais uma passada de pano pro passado. Personificar alguém com poucas informações disponíveis era um tantinho mais difícil. Mas e agora? Enquanto você ouve isso, provavelmente existe uma geração de vigaristas que faria o Frank Abagnale parecer um backyardigan. A vigarice dele era voltada a uma classe, pilotos, por exemplo, ou a um ou dois sujeitos específicos que ele conheceu e coletou informações suficientes sobre por uma questão de limitação. A vigarice moderna, ao contrário, tem uma escala enorme. Os seguidores do Frank têm acesso a informações suficientes de centenas de milhões de pessoas para forjar não apenas uma identidade genérica baseada em observações múltiplas, mas uma identidade específica. Ah, Guilherme, mas é claro, é a era das redes sociais. Que novidade que tem isso? Questionaria o mais incomodado com os rumos desse podcast. Antes fossem só as empresas da iniciativa privada as responsáveis pela exposição. Se um site vaza o seu banco de dados com um e-mail de login e senha, você vai lá e troca. Mas quando é o governo quem divulga as informações pessoais, o que você faz? Você troca de RG, de CPF, de expressão, de íris, de retina? Essa quantidade enorme de vazamentos de bancos, lojas online, redes sociais e o escambau esconde um cenário ainda pior. O governo, que deveria cuidar bem dos seus dados exatamente por ser o detentor obrigatório deles, faz um trabalho às vezes pior que as startups para quem você confia sua vida digital. Ter os dados expostos por um site é ruim. Pelo governo é pior. A gente está num cenário de tipo se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. É isso que a gente vai falar essa quinzena no Tecnocracia. Você já sabe que toda quinzena o Tecnocracia explora quais são as consequências nefastas dessa overdose de tecnologia na nossa vida para que a gente não ache que é normal ficar com a cara grudada num bloco de vidro durante horas e horas no nosso dia. Eu sou o Guilherme Felitti. Você está ouvindo esse podcast perto de uma refeição e bateu aquela fome? Ou você viu um programa de culinária na TV em que o sujeito tatuado fazia um peixe na brasa e deu aquela vontade de comer o peixe? Sabe quem pode te ajudar fornecendo esse peixe para fazer no próximo fim de semana? O Abimael, um pescador que mora em Tapauá, município enorme para os padrões brasileiros, no interior do Amazonas. Eu não conheço o Abimael, eu nunca vi o ao vivo, nunca falei com ele, mas eu sei não apenas o seu CPF, como o seu nome completo e o seu telefone. Eu sou um criminoso? Não. Quem me passou esses dados sobre o Abimael e mais de milhares de outros brasileiros que comercializam comida in natura no Brasil foi o próprio governo brasileiro. O Abimael faz parte de um programa chamado Selo Natural da Agricultura Familiar, o SENAF, que concede um selo para identificar todos os alimentos oriundos da agricultura familiar. O método de promoção de produção de alimentos, que você já adivinhou pelo nome, não depende de grandes conglomerados alimentícios. O SENAF, que era o antigo CIPAF, é um programa importante, principalmente porque dá projeção para fornecedores de alimentos que, em outro caso, ficariam restritos ao seu mercado local. O Abimael consegue vender peixe não só para o seu próprio município. Ganhar o selo do SENAF, dado pelo Ministério da Agricultura, abre portas comerciais aos pequenos produtores. Quando ainda era chamado de CIPAF, o programa achou interessante publicar no dados.gov.br, a plataforma oficial de dados abertos do governo federal, planilhas com informações pessoais sobre todos os produtores credenciados. E até hoje você pode baixar os dados referentes a agosto de 2017 e janeiro, março e julho de 2018. É claro que é bom dar uma projeção a esses pequenos produtores, mas existe uma fronteira entre a projeção e a exposição. Um telefone de contato nesse caso é válido. Você precisa falar com o Abimael para comprar o pirarucu manejado dele. Agora, por que você vai usar o CPF? É provável que você já tenha passado pela desagradável experiência de mudar ou cancelar um plano de telefonia ou fazer alterações no seu plano de saúde por telefone, por exemplo. O atendimento telefônico resolveu uma questão física, afinal o sujeito não precisa mais sair de casa para resolver os seus problemas, mas introduziu um outro problema, tão sério quanto. Como é que eu vou garantir que a identidade daquele sujeito do outro lado da linha é a de quem ele alega ser? As empresas resolveram, de uma maneira não definitiva, esse problema, pedindo que o interlocutor confirme ou repasse algumas informações pessoais. Essas informações funcionam como senhas. Se o sujeito que disse o Zé da Couve confirma para mim onde o Zé da Couve mora, o nome da mãe do Zé da Couve e o CPF do Zé da Couve, então eu posso inferir que estou falando com o Zé da Couve. Você já entendeu para onde esse papo caminha? A capacidade de dar golpes com potencial financeiro ganha uma nova escala num cenário em que se apoia em dois pilares. Um, existe informação a seu respeito pra caramba por aí, seja ela divulgada por você nas redes sociais ou por um terceiro, seja ele privado ou público. E dois, o atendimento não presencial ainda usa um sistema de autenticação que depende dessas mesmas informações do primeiro item. Pro vigarista cara de pau que entende minimamente de políticas de dados e como encontrar essas informações online, o mundo vira um imenso parque de diversões, com a pequena diferença que no fim você não está gastando, você está ganhando aplicando golpe. O caso do CIPAF está longe de ser o único. Um governo como o brasileiro produz facilmente centenas de bancos de dados com informações fiscais, industriais, logísticas e de saúde do cidadão, entre outras. Há aqui um limite perigoso. Nem todos os dados públicos merecem ver a luz do sol. Pense, por exemplo, em posicionamentos militares. É por isso que existem níveis mais altos de sigilo na classificação dos dados brasileiros. Ainda que muitos políticos abusem desses níveis de sigilo para garantir que informações contrárias aos seus interesses não cheguem ao público. Foi o que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tentou fazer ao manter como ultra secretos, ou seja, só disponíveis depois de 25 anos, dados referentes às falhas no metrô de São Paulo. Meses depois, o governo tirou o sigilo após a grita pública quando a Folha de São Paulo descobriu a tentativa. E é o que o presidente Jair Bolsonaro está tentando fazer ao tornar sigilosos dados que nas gestões anteriores eram públicos, como as visitas ao Palácio da Alvorada. Quando a Prefeitura de São Paulo, sob a gestão do Fernando Haddad, decidiu divulgar os dados do IPTU, a ideia foi muito bem recebida. A base ajudaria dezenas de pesquisadores a analisar a evolução do uso do espaço urbano, além de dar mais uma camada de informações para a iniciativa privada analisar, para indicar, por exemplo, onde instalar mais uma farmácia ou um açougue gourmet, dois dos estabelecimentos que mais se popularizaram na cidade nos últimos 5 anos. Ideia boa. Execução, nem tanto. A primeira versão da base de dados do IPTU tinha todos os dados dos donos de imóveis na íntegra. Ou seja, centenas de pessoas tiveram acesso aos CPFs e endereços de figuras como Fausto Silva, Roberto Setúbal e Drauzio Varella por intermédio da prefeitura. Pensa na maluquice que é isso. No ano seguinte, alguém deve ter notado quão irresponsável era essa exposição, e desde então o banco de dados vem com um padrão de lidar com os dados sensíveis. O CPF é censurado, entre aspas, com asteriscos no lugar da maioria dos números. Não que alguém vá ligar para o banco na tentativa de movimentar a conta do Faustão. Vigarista é cara de pau, mas não é burro. Os exemplos do CIPAF e do IPTU são levados por boas intenções, mas são executadas porcamente. O dado deveria sair, mas saiu um pouquinho demais. Há uma outra categoria de vazamentos de dados pessoais, o calcado na pura incompetência. É quando o dado não tinha que sair de lá de jeito nenhum. Em outubro, o site Congresso em Foco descobriu que os dados pessoais, inclusive RG, CPF e comprovante de residência de 28 mil cidadãos, estavam disponíveis em um site do governo do estado de São Paulo. Os dados eram obrigatórios para quem quisesse, abre aspas, buscar o apoio financeiro do programa de incentivo à cultura do Estado de São Paulo, o PROAC, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, fecha aspas. O vazamento do PROAC é um exemplo dessa segunda categoria, já que ninguém deveria ver esses documentos acessíveis por uma arquitetura online porca, abre aspas para o texto do Congresso em Foco. Cada candidato tem dois identificadores, nesse caso uma ordem sequencial e previsível, que permite que o link de download seja reconhecido e os arquivos baixados da plataforma. Ou seja, mudando a sequência, é possível acessar os dados dos quase 30 mil inscritos. Embora tenha descoberto a falha do PROAC, o Congresso em Foco decidiu não publicar o link para evitar a exposição das informações privadas. Ao todo, são mais de 56 mil links ativos. Neles estão documentos pessoais e as íntegras das propostas entregues. Fecha aspas. Após a publicação da reportagem, seguiu-se aquele roteiro tradicional em casos desse tipo. A Secretaria de Cultura percebeu o tamanho da cagada, tirou o servidor do ar e divulgou um meio pedido de desculpa. Se a gente for ser justo, essa exposição de dado pessoal pela configuração tosca de um servidor não é exclusividade de governos. Entre todos esses grandes vazamentos de dados pessoais que a gente viu nos últimos 2 anos no Brasil, uma grande parte diz respeito a empresas que guardam informações sensíveis dos seus clientes em servidores online mal configurados, principalmente os que usam o Elasticsearch, uma biblioteca de busca muito eficiente para grandes volumes de dados. Coloque no Google Elasticsearch Unsecured para ver quanto empresas e governos do Brasil, inclusive, expuseram dados pessoais pela incapacidade de configurar direito o serviço. O serviço tem uma série enorme de ferramentas para você conseguir mantê-lo seguro. Agora, as operadoras de telefonia e e-commerce faturam bilhões por ano, mas não gastam alguns milhares de reais contratando alguém que saiba fechar a porta de acesso ao próprio servidor. Ai, ai, enfim. O caso do IPTU pode fazer você argumentar que, tal qual a praia e o câncer, a exposição dos dados pelo governo não vê classe social, é uma coisa absolutamente democrática, ao que eu vou te responder que não é assim. É claro que todos nós, independente do número de dígitos na conta bancária, temos informações em computadores federais. Todo mundo tem que mandar o seu imposto de renda no começo do ano, mas quem mais depende dos serviços do governo tende a render, entre aspas, mais dados ao governo. Vide o DataSus, que congrega informações sobre os atendimentos na rede pública de saúde. Lá não tem informações pessoais diretas, cada paciente é identificado por uma série aleatória de caracteres. Mas quem tem dinheiro de verdade no Brasil não está por inteiro naquele banco de dados. E eu digo por inteiro porque o Ministério da Saúde obriga instituições privadas a divulgar dados de algumas áreas, como, por exemplo, nascimentos. O raciocínio, porém, é cristalino. Usar mais serviços públicos, como hospitais, hospitais, metrôs e programas de financiamento para projetos culturais, como o PROAC, rende mais dados ao governo, o que torna esses cidadãos mais suscetíveis a vazamentos. Até agora, a gente falou de dois tipos de vazamento. O dado que deveria ser divulgado, mas saiu um pouco além da conta, e o dado que jamais deveria ter sido visto pelo público, mas acabou vazando. Existe uma terceira categoria, bastante perigosa, que se apoia numa zona cinzenta da falta de legislação sobre dados pessoais do Brasil, o da exposição comercial. O governo, qualquer que seja a esfera, é o nosso ultimate data broker, e você achando que a Luciana Gimenez não ia dar as caras nesse podcast. Hoje, as empresas se estapeiam para ter acesso a dados que ajudem a fazer campanhas ainda mais focadas. Se o Google e o Facebook não vão ajudar, já que eles usam os próprios dados para consumo próprio, quais são as alternativas? Administrações públicas assoladas por crises fiscais farejaram o cenário e começaram a levantar a possibilidade de transformar aquela montanha de dados dos cidadãos, vamos sempre lembrar que aqui não é cliente cidadão, em lucro. O fato de estar numa área cinzenta jurídica ajuda muito. Em São Paulo, por exemplo, o então prefeito João Dória tentou oferecer para investidores estrangeiros em 2017 acesso ao banco de dados do Bilhete Único, sistema de pagamento usado em ônibus e metrôs da capital paulista. Inicialmente, o acesso ao banco de dados permitiria saber itinerários e rotinas de 15 milhões de pessoas. Eu digo inicialmente porque a gente não sabe exatamente quais dados estariam disponíveis nesses bancos de dados. Seriam os dados anonimizados ou identificados por CPF, por exemplo. A prefeitura congelou os planos assim que a notícia foi publicada pela imprensa, inclusive com um vídeo oficial da prefeitura em inglês mostrando a oferta para os estrangeiros. Os advogados consultados pelo jornal O Globo na época foram categóricos. A venda de dados de um serviço essencial como o transporte público sem a conivência do cidadão e sem explicitar o uso dos dados é ilegal. Em janeiro, a Prefeitura de São Paulo mudou o limite para você conseguir carregar o seu bilhete único sem estar atrelado a um CPF. Antes era R$ 350 e caiu para R$ 43,00, o que ressuscitou a preocupação de que alguma iniciativa parecida à de 2017 estivesse sendo preparada. Afinal, dado identificado com nome e CPF vale muito mais do que dado anônimo. Além de vender, outro risco é que a administração use os dados coletados como moeda de troca com outros órgãos públicos. O Detran do Rio de Janeiro e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por exemplo, fizeram um consórcio para que a base biométrica do primeiro fosse usada pelo segundo na identificação de eleitores durante as eleições. Eu ouvi de duas pessoas independentes do mercado de dados que, após esse consórcio, o TSE ofereceu a base biométrica do Detran como moeda de troca para outros consórcios. Você tem um livro, empresta para alguém e essa pessoa vai passando adiante em busca de algo que lhe sirva melhor. Esse tipo de acordo precisa ser bem definido e fiscalizado, senão a tentação de repassar os dados que não são seus é enorme. Se pega mal a prefeitura ou o governo do estado explorar diretamente os dados, a solução que a burocracia governamental encontrou foi adicionar uma camada de iniciativa privada. É o jeito mais perigoso de exposição dos dados pessoais que estão sob o cuidado do governo, quando o órgão fecha um acordo com uma empresa e a repassa os dados dos cidadãos, sem muita fiscalização. Foi o que aconteceu no ano passado, quando o consórcio Via4 instalou sensores de reconhecimento facial para registrar as expressões dos passageiros da linha amarela em São Paulo e usar esses dados com fins publicitários ou para as pesquisas de satisfação, sem avisar ninguém. A sua expressão facial é um dado seu e não pode ser explorado comercialmente se você não tiver dado consentimento. A Via4 tentou fazer sem muito alarde e quando a estratégia virou notícia, a justiça exigiu que o Via4 parasse de registrar as expressões faciais de quem frequentava os trens. Nesse caso, o consórcio ganhou a licitação do governo e anos depois de construir a infraestrutura, tentou colher as expressões dos passageiros. Agora, e quando a colheita tem ação direta do Estado? Durante anos, uma startup ofereceu de graça para as escolas do sistema público de ensino no Brasil uma plataforma para registrar a presença dos alunos em classe. O aplicativo atendia mais de 140 mil professores, 2,3 milhões de alunos e mandava SMS aos pais caso o aluno faltasse, tudo coberto financeiramente pela própria startup. As administrações não pagavam em dinheiro, mas em dados. Como parte do acordo, a startup ganhava acesso não apenas para explorar internamente os dados públicos, vamos lembrar, mas de repassá-los a terceiros. Em abril desse ano, a startup quebrou, e nos dias seguintes, as escolas públicas ficaram sem o software. No comunicado oficial, a startup alegou que deletaria os dados. Abre aspas. Mas algumas perguntas ainda ficam no ar. Vão mesmo? Quem audita isso? E terceiros que já tiveram acesso também vão? Fecha aspas. Quem fez essas perguntas muito coerentes foi a Fernanda Campagnucci, a diretora executiva da Open Knowledge Brasil, quem foi a primeira a chamar a atenção para o caso em abril no Twitter. Ninguém garante. Os dados de milhões de alunos da rede pública e seus pais podem estar nos servidores de um número X de empresas, afinal, a gente não sabe se foram ou não compartilhadas, sendo usadas para Y aplicações. Tal qual a Cambridge Analytica e as dezenas de aplicativos da década passada no Facebook que raspavam até a cor da cueca do avô dos seus amigos, a gente nunca vai saber. Provavelmente tem uma tonelada de dados seus, expostos pelo governo, em algum servidor, sendo usado para um fim nada nobre agora. A história da startup educacional é o lembrete. Essa história de doações da iniciativa privada para o governo nunca é de graça. Sempre tem um custo, a empresa sempre tem o seu objetivo por trás. Nesse caso específico, foram dados. E dados majoritariamente de quem não tem dinheiro para frequentar uma escola privada. Vamos voltar à questão de os vazamentos serem democráticos, entre aspas. Quem mais sofre com os vazamentos, as exposições e a comercialização debaixo dos panos dos dados públicos são os pobres. Porque são eles que mais usam os serviços públicos. São os dados deles que vão alimentar os algoritmos para decidir quem deve receber um empréstimo. Se eles mesmos vão receber um empréstimo. Há um livro essencial para esse debate, sobre o qual a gente já falou aqui no Tecnocracia, chamado Weapons of Math Destruction, da Kate O'Neill. No livro, a Kate descreve alguns exemplos similares a esse do MEC no Brasil, sobre como a coleta e o processamento indiscriminado de dados públicos tende a ser pior com os mais pobres. Porque se tem alguma coisa que nos blinda do monitoramento constante, é o dinheiro. Não precisar de hospital e escolas públicas é uma maneira efetiva de fugir pelo menos desse monitoramento, já que o do Facebook e do Google é mais difícil. Não só isso. As empresas hoje custeiam a obtenção dos seus dados com descontos. Pense em farmácias. Se você escolhe não dar o seu CPF na farmácia, é provável que você pague mais pela sua compra, se você escolhesse dar. Nesse aspecto, em termos de privacidade, a nossa vida do futuro se parece com o atual cenário dos orgânicos. Você tem a opção de não comer legumes, frutas e verduras borrifados com pesticidas e agrotóxicos, mas isso vai te custar mais. Para quem não tem dinheiro suficiente para pagar os preços mais altos dos orgânicos, o resultado é um acúmulo crescente de glifosato no nosso corpo. Daqui a alguns anos, tanto o agrotóxico deve desaguar e mais algumas cirurgias oncológicas, sessões de rádio e quimioterapia pelo SUS, já que a Organização Mundial de Saúde já atrelou o consumo de agrotóxicos ao aparecimento de tumores. Com a liberação enlouquecida de agrotóxicos na gestão Bolsonaro, caminhamos todos para virarmos mais um dado no DataSUS daqui a 20 anos ou menos. A privacidade vai ser um negócio caro, mas lucrativo para quem pode prover e para quem pode pagar, já que existem vantagens em não ser monitorado constantemente. Por fim, quem tem o menor interesse em tecnologia já deve saber que a LGPD tende a colocar regras nesse cenário cinzento. Um dos artigos mais importantes da LGPD é a capacidade que você vai ter de entrar em contato com uma empresa e pedir um relatório completo com seus dados, como eles estão sendo usados. E se você não gostar do que descobrir, você pode pedir que os dados sejam deletados. Isso funciona em rede social, em farmácia, loja de roupas e afins. Mas e para o governo? Ainda espera-se um tratamento mais competente dos dados públicos a partir de agosto do ano que vem, quando a LGPD passa a valer de verdade, se não adiarem para 2022, já estão pensando nisso. Agora, ninguém espera que você vá ligar para o Ministério da Economia pedindo para deletar os seus dados do imposto de renda. Não dá. Como data broker final e provedor de serviços essenciais, como educação e saúde, o mínimo que se espera do governo é um manejo decente e seguindo regras rígidas dos seus dados. Mas larga o seu otimismo na porta, bonitinho. A maneira como o cadastro base do cidadão foi criado recentemente, com justificativas vagas, sem praticamente nenhum debate, sem um aparente foco no cidadão, parece totalmente contra a premissa do LGPD. De dar ao cidadão o maior controle sobre as suas montanhas de dados. Porque vamos lembrar, as consequências são ruins para todos. Os olhos dos Frank Abnagales de hoje brilham com essa possibilidade, mas são ainda piores para os que mais dependem dos serviços básicos, os pobres. Sem qualquer regra, o mercado de dados no Brasil é um caos generalizado. Há um setor inteiro de empresas que fazem uma coisa chamada enriquecimento de dados. Você tem um banco de dados dos seus clientes, você pega o seu CPF de um cliente, passa para eles, pagam e eles complementam isso com o endereço. endereço, o nome dos pais, data de nascimento e dezenas de outros dados. Onde é que essas empresas conseguem esses dados? Eu aposto a pata direita do meu cachorro, que eu amo pra cacete, que muitos desses dados vêm de vazamentos ou de meios nada legais. Não é de hoje, por exemplo, que você consegue comprar dados da Receita Federal, do INSS, do CEP, na Santa Efigênia em São Paulo. Pelo menos desde 2007, é fácil assim obter dados que nunca deveriam ver a luz do sol, porque algum filha da puta lá de dentro ganha uma puta de uma grana vazando. Em português, claro. Que tem empresas fazendo isso com seus dados é uma sacanagem gigantesca. Que o governo os ajude é inaceitável. Se tem um lado bom dessas exposições de dados pessoais pelo governo até agora, é que elas vêm em conta-gotas. Um órgão expõe uma base de pesca, um outro de empréstimo. A gente sabe o CPF e o telefone do Abimael, o pescador amazônico no começo do podcast. Mas a gente não sabe o endereço, quantas consultas ao SUS ele fez no último ano e a retina e o formato do rosto. Se alguém quiser fazer isso, tem que ir atrás dos dados e criar um perfil único. Que isso esteja sendo bolado por um governo que já deu indícios claros de decisões puramente ideológicas é de dar um frio na espinha para qualquer brasileiro sensato. Vamos lembrar que, durante a ditadura militar, coube ao Golbery Couto e Silva criar o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que criava perfis detalhados de pessoas consideradas, entre muitas aspas, por favor, ameaças à soberania nacional. Os 5 livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura, que é uma leitura essencial para qualquer brasileiro, só foram possíveis muito pelo arquivo do Golbery. Além desse lado, pensa por um minuto no lado mercadológico. Dado o histórico terrível de blindar o acesso aos dados dos cidadãos, periga que o maior impacto da criação do cadastro base do cidadão é dar ao setor de enriquecimento de dados um competidor imbatível, o próprio governo federal. Daqui a alguns meses, numa Santa Efigênia mais próxima da sua casa. A gente volta daqui a 15 dias.